Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado.
Hoje vou conversar com o Yuri Penha e com o Eduardo Koller. Bom, boa noite, muito obrigado por terem aceitado o convite. Tudo bem com vocês?
Do Joia, boa noite, Edu.
Boa noite, boa noite.
Boa noite. Bom, vou pedir para vocês se apresentarem, né, para a galera já associar o nome à pessoa e saber quem está falando também. Então, acho que pode começar com o Yuri mesmo, Yuri Penha. Bom, você pode se apresentar aí, falar o que você faz.
Claro, claro. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Já escutei alguns, eu acho que é dos podcasts que mais qualidade traz, principalmente nessa área de liderança. Eu acho conteúdo muito forte. Essas recomendações de livros são sensacionais e eu estou muito feliz de participar. Bom, meu nome é Jouri, sou software engineer no Descomplica e sou tech lead na Bossa Box também. Comecei na área faz uns 6 anos, passei por várias linguagens, Java, PHP, Node, mas esse é meu foco hoje em dia. Hoje em dia é mais focado para Node, arquitetura de software e esse tipo de assunto.
Fala, Edu Koller, se apresenta aí.
Bom, prazer, galera. Me chamo Edu também, Edu Koller. Sou cofundador e CTO da Bossa Box, tá? E trabalho com programação desde os 18 anos, hoje eu tenho 27, mas na verdade fuço com isso desde que eu tinha uns 12 anos de idade. Sempre gostei muito de programação e já passei por software houses, já passei por agências de marketing e programação, de uma forma ou de outra. Então já tive bastante contato aí com o mercado de trabalho e até fundar a empresa aqui, da Bossa Box.
Boa. Hoje o nosso papo vai ser sobre tech leader e freelancer. Então são dois assuntos aí que normalmente não combinam muito bem, mas aí a gente vai entender como é que vocês conseguem fazer para isso funcionar. Eu achei bem interessante quando eu descobri, porque assim, uma coisa é desenvolvedores trabalharem como freelancer, outra coisa completamente diferente quando a gente fala de tech lead ali, alguma pessoa numa posição de liderança. Então estou bem curioso para entender como é que vocês fazem isso. E a primeira pergunta aqui que eu tenho é, enfim, como é que funciona para vocês, né? Como é que é possível fazer isso? Como é que funciona aí na ponta?
No começo, a Bossa Box, ela focava muito em projetos de construção de produtos digitais e principalmente tinha na época, né, desenvolvedores. Então, principalmente atuava um tech lead, mas era a pessoa que tinha o perfil de ter uma visão de negócio, criar uma estrutura de projeto, criar uma prova de conceito, mas não necessariamente ele iria liderar uma equipe de desenvolvedores. A Bossa, consequentemente, evoluiu aquilo, e hoje em dia a gente tem squads, de fato, formadas por desenvolvedores, às vezes QAs, e temos essa figura de tech lead que eu faço parte. Que aí sim, além de ter esse meio campo entre o negócio, arquitetura, design de projetos, também tem esse braço na liderança do time para tentar trabalhar melhor, para tentar padronizar o código, as entregas. E aí é que surgiu. Como a Bossa Box é uma mistura entre um emprego normal, por assim dizer, e um freelancer, a gente junta isso e chama de ProLance, que é o que permite de fato ter esse tipo de figura dentro de uma squad, porque não é um funcionário, uma funcionária individual, um programador, uma programadora individual fazendo aquela tarefa. Na verdade, é um conjunto de pessoas que juntos vão criar aquele produto digital. Então, essa foi a sacada que a Bossa teve e teve também a necessidade de ter uma liderança técnica, né, que pautasse qualidade de software, que guiasse talvez algum programador que não domina tanto uma tecnologia, ajudar a desenvolver-se naquele assunto. Então, mais ou menos, eu acredito que foi assim que começou. O que que tu acha, Edu?
Perfeito, não, você está bem certo. Até contando um pouquinho da história, na verdade, da empresa. Quando a gente fundou a empresa, a primeira coisa que a gente precisava fazer era validar primeiro o modelo de negócio, né? Então, primeiro, se as pessoas iam querer comprar o que a gente estava vendendo de uma forma ou de outra. E, felizmente, o time de fundadores da empresa, ele era bem diverso, assim. A gente tinha o suficiente para ter um timezinho pequeno, uma squad pequena ali dentro do time de fundadores mesmo. Então, o que a gente fez foi vender o que a gente estava querendo fazer e, em vez de contratar já pessoas pro lancers para participar dessa squad, a gente era a própria squad para validar se isso fazia sentido de uma forma ou de outra. Então, eu fui o primeiro tech lead de alguma desses processos de discovery e delivery, igual o Yuri comentou, né? Porque, até dando esse nome pro que o Yuri comentou, a gente tem dual track, discovery e delivery, basicamente. Então, discovery é isso que ele falou, de você participar do início de um projeto ali para estruturar, entender um pouquinho da ideia que está sendo proposta, começar a pensar em arquitetura, começar a pensar em como que a gente vai usar as melhores tecnologias para definir e matar esse problema. E depois tem a parte de dual track e com delivery junto com isso, né, que é quando realmente se monta um time e aí você começa a participar de um squad, de fato, assim, com mais pessoas desenvolvedoras que não fossem só pessoas de produto, como é no caso de uma discovery. Mas aí a gente começou exatamente assim como o Yuri comentou, então a gente validou essa ideia, testou se isso funciona e depois foi pegando pessoas que gostavam, os early adopters, né, os prolancers early adopters que gostavam dessa ideia e queriam participar disso para ver se isso funcionava, montando os primeiros squads e cada vez mais refinando esse processo aí que o Yuri comentou.
Uhum. E na visão de vocês, qual é a vantagem, assim, quais os benefícios de ser um tech leader freelancer em relação a um tech lead efetivo ali na empresa?
Cara, ótima pergunta. Tem diferença. Na minha visão, existe o conceito de uma empresa, por exemplo, uma empresa corporativa que tem um plano de carreira onde você é tech lead, tech manager, head, VP e por aí vai, escalando degraus, e você tem talvez mais times que você está gerenciando e liderando. Na Bossa Box, talvez seja uma escala um pouco menor. Então, você não tem tantos times para liderar e você também não tem essa carreira corporativa seguida. Então, para mim, essa é a primeira diferença. É a escala do problema e a escala da quantidade de pessoas que você vai liderar. Então, eu diria que o tech lead como freelancer, ele talvez serviria... ele tem as mesmas características que um tech lead... no mercado convencional, numa empresa corporativa, só que a diferença é que ele tem menos carga de trabalho em relação à quantidade de pessoas e tem menos esse progresso de, sei lá, seguir, né, progredindo na carreira. Então essas são as diferenças que eu acho.
Comentando um pouquinho nisso que o Yuri comentou, assim, eu como eu trabalhei como tech lead nas primeiras squads, hoje eu não faço mais esse trabalho, mas concordo 100% com isso que o Yuri comentou, no sentido de que meu trabalho, como, por exemplo, eu sou o CTO, mas como é uma empresa pequena, eu faço bastante o trabalho de uma pessoa tech lead como dentro de uma empresa corporativa. E o meu trabalho é muito mais sobre liderar e fazer a gestão de pessoas e de processos do que ajudar a construir um produto específico. Obviamente, eu faço parte disso tudo. Estou direcionando um pouco disso, mas diria que assim, 60% do meu trabalho está muito mais relacionado a pessoas e gestão desse trabalho como um todo do que olhar para um objetivo de um produto específico e mexer e colocar a mão direta na tecnologia. Uhum. Então, uma coisa que eu sinto falta até de quando eu trabalhava como tech lead nessas squads é o contato com a tecnologia. Eu como esse papel de tech lead, eu tenho muito menos contato com isso. Tanto é que hoje mesmo eu passei o dia inteiro mexendo com coisas que eram relacionadas à tecnologia, porque eu tava com saudade, eu peguei um problema que eu tinha de uma pessoa que falou, não, eu vou resolver esse problema porque eu quero mexer nisso. Então, eu sinto que, assim, esse é um ponto importante, assim, dessa diferença que o Yuri comentou. E eu acho que um outro ponto que eu também gostava muito de quando eu trabalhava como tech lead em squads, é o contato com diferentes modelos de negócio, produtos diferentes e pessoas diferentes, assim. Porque você vai conhecer outras pessoas de diferentes squads, porque você vai estar inserido em mais de um squad, provavelmente. E você tem contato com modelos de negócios diferentes, com produtos diferentes. Então, isso faz você sair um pouco dessa sua bolha, da sua caixinha, né? Porque se você está numa empresa, você está olhando só para aquele modelo de negócio, só para aquele produto. Raramente vão ter outros produtos dentro da empresa, a não ser que você trabalhe numa iniciativa de ponta ali, que a galera está querendo mexer e criar coisas novas. Mas são casos raros, então isso é uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, de fato, quando eu falo de trabalhar como tech lead dentro, como pro lancer, assim, né?
Cara, realmente, assim, Isso que você falou sobre mexer, hoje em dia você está mexendo muito mais com processos e com pessoas e menos com tecnologia. Eu vejo que também no mercado, muitos tech leads também, não sei essa porcentagem entre processo, pessoas e código como que fica, mas na VossaBox com certeza, sei lá, é 70%, 80% é tecnologia. Então eu sinto que assim, o tech lead na Vossa é aquele desenvolvedor que ele sabe muito sobre aquilo, então ele pode ser até um especialista técnico, mas ele também tem soft skills para saber lidar com pessoas, saber comunicar, saber ter técnicas de negociação e esse tipo de coisa. Talvez um pouco diferente das carreiras corporativas, que normalmente o tech lead, tech manager, ele sabe bastante de tecnologia, mas ele não escolheu ser especialista, né? Ele escolheu seguir essa carreira de gerência. Talvez o que o Edu falou faz total sentido. Realmente, essa diferença é bastante gritante.
E um negócio que eu estou pensando aqui agora, né? Tô bem curioso em relação a isso, porque assim, como líder ou como desenvolvedor barra líder, tech lead, enfim, ali na empresa, é bem comum que a gente tenha pouco tempo para fazer as coisas, né? Mas no caso de vocês aí, vocês têm até gente que trabalha meio período, vamos dizer assim, imagino, né? Aí se não tiver também, vocês podem me corrigir, mas imagino que tenha gente trabalhando meio período para essa empresa, e eu queria saber, né? Como é que funciona essa carga menor de trabalho, enfim, como que vocês fazem para priorizar, como é que funciona essa liderança, trabalhando... talvez muito menos horas do que um tech lead, enfim, uma empresa comum.
É um desafio, com certeza é um desafio você conciliar a tua agenda, sei lá, num trabalho 8 horas por dia com um trabalho de liderança part-time, por assim dizer, mas eu acho que é possível só por causa da cultura da VossaBox. A VossaBox tem uma cultura de ser clara, direta. Então, todo mundo entende os problemas, então todo mundo tenta ajustar a agenda de uma forma que não coincida com outros compromissos. Então, a gente é muito claro sobre isso. A gente não precisa ficar inventando, mentindo sobre outros compromissos. A gente é bem direto no que é no nosso trabalho. A gente precisa muita organização, muito trabalho assíncrono. Então, comunicação assíncrona via texto é muito importante. Então, reuniões, né, são bem caras, principalmente em horário comercial. Então, tem que ter algum motivo muito bem estabelecido, alguma coisa que faça a gente, de fato, ter uma reunião síncrona. Por exemplo, uma planning, obviamente, a gente vai fazer sincronamente, a gente vai gastar um tempo considerável. E no dia a dia, a gente tem técnicas para tentar engajar todo mundo continue contribuindo para o código, na melhoria do código. Então, code review, eu gosto de fazer síncrono de 15 minutos, por exemplo, e entrar o time inteiro para a gente olhar juntos aquele código, fazer com que o código seja... Aquele sentimento do código é teu. Você não escreveu, mas você está lá junto com o time e você sabe que faz parte do todo. Então, tem algumas técnicas que a gente usa para tentar deixar todo mundo alinhado. E, claro, se não tiver alternativa nenhuma, a gente tenta achar um horário para conversar sobre algum problema específico, mas normalmente é assim. A gente faz muito uso de comunicação assíncrona e esse tipo de técnica. O que tu acha?
Total. Não, concordo muito com o Iori. Assim, a ideia sempre foi que as squads fossem 100% remotas, exatamente porque isso facilita muito a gente encontrar pessoas boas para participar dessas squads. Então, uma premissa que a gente sempre teve desde o começo era que muito do trabalho ia ter que ser assíncrono. Então, grande parte da galera que cuida dessa parte de criar processos e entender como que é a melhor forma de se trabalhar dentro com uma squad aqui, que é a galera que a gente chama de operações aqui, eles são muito focados exatamente em encontrar melhores maneiras de fazer o trabalho assíncrono ficar cada vez mais eficiente, ou até mais eficaz também, não só eficiente. E acho que isso também tem um pouco a ver com o que a gente estava falando um pouco antes ali, porque você como tech lead de uma squad aqui na VossaBox, como pro lancer, você não tem as responsabilidades diretas sobre a liderança das pessoas que estão na sua squad, em relação a... pelo menos não em relação à carreira, né? Porque cada um tem uma carreira independente, então você não precisa ficar se preocupando, por exemplo, em relação a futuro da carreira daquela pessoa, em como que a pessoa pode se tornar cada vez melhor para crescer dentro da empresa, porque isso não, simplesmente não existe, né? Não é uma empresa, é um squad, formado para atacar um problema ali especificamente. Então, eu acho que isso diminui a sua carga horária também nesse sentido, porque você foca muito mais naqueles 50% que são código, como o Iori comentou. Então, obviamente, isso não te torna isento no papel de tech lead, de deixar de fazer a gestão dos entregáveis ali, das pessoas, da qualidade, por aí vai, mas acho que essa liderança de pessoas, ela se torna muito menor, assim, né, como papel de tech lead dentro de uma squad.
O squad todo, ele vem da Bossa Box ou vocês atuam, pegam alguém de tech lead, colocam dentro da empresa, atuando com os desenvolvedores de lá? Como é que funciona isso?
Na verdade, isso é uma coisa que a gente está constantemente mudando para ver o que funciona melhor, mas no nosso modelo ideal, o squad é completamente composto de pro-lancers da Bossa Box. Isso é mais porque a gente já tentou, por exemplo, fazer squads híbridas, e o que acontece com empresas, principalmente com empresas corporativas grandes, essas empresas elas têm um ritmo muito diferente das pessoas que são pro-lancers, freelancers profissionais aqui dentro de uma squad, né? Porque essa galera está aqui com vontade de entregar e resolver o problema mais rápido possível. E a galera das empresas, de alguma forma ou de outra, por exemplo, quando a gente já testou com PMs dentro que faziam parte da empresa, ou designers que fazem parte da empresa, eles vão ter responsabilidades que não são só atreladas àquela squad. Então, ela se torna um gargalo para aquela squad. E aí, todas as pessoas freelancers que estão ali sofrem com isso. Então, a gente está tentando encontrar maneiras de entender, tipo, quando que dá para colocar um squad híbrido ou quando que não dá, mas hoje a gente atua basicamente com os squads completamente formados por pessoas pro-lancers exatamente por causa disso.
O que, para mim, faz muito sentido, essa diferença de velocidade, até, enfim, tô mega chutando aqui, mas eu imagino que seja por conta disso, né? Por conta da restrição de tempo, né? Então, se uma pessoa tem muito menos tempo, ela vai ter que otimizar muito mais aquele tempo que ela tem. Talvez a pessoa, se ela fica o dia inteiro, todos os dias na empresa, ela sabe que tem uma carreira lá, talvez ela não se preocupe em acelerar uma ou outra coisa ali. Então, faz todo sentido isso.
Exatamente.
E ali, enfim, imagino que, como, enfim, tech leader freelancer, vocês passam por alguns perrengues, algumas dificuldades. Se vocês quiserem, enfim, falar um pouco sobre essas possíveis dificuldades aí que vocês passam, como é que funciona isso aí para vocês?
Cara, eu sou tech lead de uma squad que faz um produto diretamente para a Bossa Box. Então, é bem mais tranquila a comunicação com o cliente, é muito mais tranquila a essa negociação de prazos e funcionalidades. Só que eu já participei de outros projetos da Boss também, que foram um pouquinho mais complexos, pois a gente tinha mais dificuldade de comunicação com o cliente, de fato. Na época, eu não atuava como tech lead, eu atuava como desenvolvedor, mas, principalmente, era o problema principal era o choque de culturas. Então, quando a gente tem um cliente que tem uma cultura um pouco mais corporativa, aquela estrutura mais burocrática, normalmente a squad do Bossa Box tem dificuldade de se adaptar a esse ritmo e vice-versa. Às vezes a gente dá muita prioridade, por exemplo, para a discovery, entender a necessidade do usuário, entender qual que é o protótipo que melhor se encaixa para solucionar aquele problema, dá muita importância para, sei lá, testes unitários e coisas assim também, e a empresa não está comprando essa ideia do time. Então, ela não acha necessário esse tipo de coisa, ela acha necessário criar aquela feature que saiu da cabeça de algum analista, alguma coisa assim, mas que não foi validada, não teve hipótese nenhuma, e entrega a todo custo, independente se isso no futuro vai ser sustentável ou não. Então, principalmente, esses são os problemas que a gente enfrenta. Quando a gente tem esse choque de cultura com empresas um pouco mais tradicionais, por assim dizer, que a gente tem dificuldade de trazer essa metodologia da Bossa, né? Porque é importante falar, né, que a Bossa, ela, além de formar a squad, ela também cria a sua própria metodologia de desenvolvimento, que é aquele dual track que o Edu falou mais no começo. Uhum. Então, ela meio que já validou essa metodologia para produtos digitais rápidos. Então, quando essa metodologia não convence o cliente que é a certa, aí a gente começa a ter um monte de problemas de comunicação e atraso e esse tipo de coisa.
E você, Edu, já percebeu algum perrengue ali que acontece de forma recorrente? Você já passou por alguns? Como é que funciona para você?
Com certeza. Esse que o Yuri comentou, eu acho que ele acaba sendo o principal, assim, a nível de essa dissonância da cultura ou da forma de pensar até do cliente e da squad. E às vezes acontece muito de, por exemplo, a squad ficar dependente, igual o Yuri comentou. A gente está olhando, por exemplo, fazendo uma discovery, que é um processo inicial super importante para entender qual que é o direcionamento de um produto. E aí, imagina se você chega nesse momento e a empresa, por exemplo, não tem uma estratégia, ou não tem objetivos que estão claros, ou ainda não, isso não foi definido. E aí, como é que você vai definir uma estratégia de produto, ou pensar num produto de uma forma ou de outra, se nem a estratégia da própria empresa não está muito clara e não está definida? E aí, a gente fica dependendo disso. Então, a gente está constantemente aqui, como parte da Bossa Box, o time interno, eles ficam... A galera daqui fica sempre tentando entender quais são esses detalhes que são muito importantes para o time poder progredir, para a gente poder tipo, checar antes mesmo da gente colocar uma squad ali dentro do cliente, se isso existe, se isso não existe, se vai ser possível continuar dessa forma, ou se a gente vai ter que seguir outro caminho, ou se bloqueia total e não segue como squad para esse cliente, é exatamente por causa disso. Mas... Aí, olhando até tipo, numa questão de que eu já conversei com pessoas tech leads que passaram por esse tipo de problema, por exemplo, não conseguiram obter resultados, a squad não obteve resultados exatamente por problemas de cliente, de alguma forma ou de outra, a galera fica preocupada também, porque assim, ah, pô, tá, então quer dizer que a squad não deu certo, eu vou perder essa remuneração e não vou conseguir entrar em outra squad depois, mas... A gente tem processos aqui, inclusive, para identificar pessoas que são muito boas, independente do cliente ou não, e que a gente identifica, pô, essa pessoa atuou de forma muito boa, o problema foi sim o cliente, ou foi sim algum gargalo interno ali com a equipe do cliente, e, portanto, a gente dá prioridade para essas pessoas aqui, inclusive, a partir do momento que já tem uma próxima vaga, essa pessoa já está dentro dessa vaga, porque a gente sabe que ela é boa nisso, ela é boa no que ela faz, e ela não precisa ficar se preocupando com isso, né? Porque a questão de pro-lancing sempre traz muito essa falta de segurança com essa renda, por exemplo.
Deixa eu puxar um negócio que falou o Edu sobre pro-lancing, né? Que a gente estava... Ele falou também antes sobre como que a gente incentiva as pessoas a virarem pro-lancers e tem esse processo de identificação de quais são as pessoas que mais se adaptam a esse período. A gente falou também um pouco sobre o desafio que é ter uma agenda mais apertada, a performance ou a produtividade que a gente tem que ter tendo tão pouco tempo, e isso acaba sendo um dos perrengues também que a gente passa dentro da Bossa. Então, infelizmente, de vez em quando, mesmo que o processo seletivo seja mais aprimorado, tem pessoas que no momento de vida dela não consegue dedicar o tempo necessário para o projeto. Isso não significa que a pessoa é o péssimo pro-lancer, é o péssimo programador, qualquer coisa assim. Significa que naquele momento estava acontecendo algumas coisas e não deu certo. Nesse sentido, já passei por esse processo como tech lead, de ter não contar tanto assim com algum pro-lancer, só que o time no momento estava tão bem interagindo tão bem e colaborando também, que a gente conseguiu dar feedbacks, entender o problema, entender o que estava acontecendo, e rapidamente a gente substituiu. E como a cultura do time estava tão, tão forte, parecia que não tinha acontecido nada. Que normalmente, né, a cultura do time tem aquele entrosamento. E aí, quando sai algum membro do time, sempre dá um pouco de desajuste. Mas, na verdade, não aconteceu isso. A cultura do time estava muito bem fixa. E a gente continua com o trabalho da mesma forma. Por isso que não me veio na cabeça como perrengue, mas são coisas que acontecem, né? E exatamente para o tipo de trabalho que é.
Sim, sim, faz sentido. E aproveitando até o que vocês comentaram aí, eu queria entender um pouco o perfil que vocês normalmente buscam ali, né? Qual o perfil da pessoa que se encaixa bem numa posição ali para tech lead, freelancer, para pro-lancer, né? Como vocês chamam.
Perfeito. A gente busca, assim, obviamente, hard skills são sempre importantes nesses casos, né? Porque, assim, é difícil de você... escolher uma pessoa que vai tomar decisões técnicas que não tem as hard skills necessárias ali, ou pelo menos a base, mas definitivamente isso não é a única coisa que a gente leva para tomar de decisão, ainda mais porque a gente já percebeu que, assim, tudo que a pessoa precisa ter é uma base, um direcionamento da hard skill ali para poder se aprimorar. A gente olha, para cargos como tech lead e PM, por exemplo, que são cargos importantes que a gente já percebeu que isso impacta muito o resto da squad, a gente olha muito para a parte de soft skills a nível de como que uma pessoa lida, por exemplo, em momentos de confusão ali, ou que ela precisa tomar uma decisão rápida. A gente olha bastante para pessoas que conseguem se organizar muito bem e conseguem se comunicar muito bem. Isso é muito importante, porque, como eu comentei, elas vão tomar decisões, elas vão ter que passar isso para o resto do time. Então, elas têm que conseguir gerenciar conflitos bem ali. E A gente olha muito para pessoas que gostam de aprender sempre, então curiosidade ali e disciplina estão sempre muito, muito unidos, e a gente dá muito valor a isso, ainda mais porque é aquilo que eu comentei, tipo, já aconteceu, por exemplo, de um cliente, por exemplo, a gente decidir por uma tecnologia, fechar um squad já com essa base de tecnologia, e aí, a partir do discovery, rola mudanças no momento do discovery dentro do time do cliente que decide trocar pela tecnologia, por exemplo. E a pessoa que estava como tech lead da squad, a gente poderia ter olhado e falar, putz, será que essa pessoa vai dar certo? Por mais que ela não tenha, por exemplo, fit direto com essa tecnologia nova escolhida, a pessoa, tipo, a gente já tinha visto que ela não, a pessoa ia aprender de uma forma ou de outra. A gente sabe que a base é muito mais importante, e o que eu comentei, essa soft skill, essa vontade de aprender, essa curiosidade, essa disciplina, vão te levar muito mais longe do que você ter uma hard skill específica ali em mente. E aí essa pessoa acabou dando muito certo, inclusive a pessoa aprendeu, foi atrás, e aí depois o squad não estava completo ainda, então a gente teve tempo de colocar mais pessoas que tinham hard skills ali necessárias, e isso foi complementado, então deu muito certo. Então, afinal das contas, é isso que eu comentei, gestão de conflitos, organização, disciplina, curiosidade e boa comunicação, são as coisas que a gente mais olha, assim.
Cara, que interessante. Eu teria muita dificuldade de responder essa pergunta, porque realmente eu não sei quais seriam os parâmetros, mas eu acho que uma pessoa que além do que falou Edu, claro, que é isso que eles estão procurando, mas que se daria muito bem como tech lead na Boss, é uma pessoa que tem bem enraizado os fundamentos da engenharia de software, então ele sabe de fato como que funciona o processo de desenvolvimento de software. Então, ele sabe engenharia de requisitos, ele sabe fazer casos de uso, ele entende de Scrum. Esse tipo de informação que, muitas vezes, as pessoas que vêm mais de ciência da computação, às vezes, ignoram um pouco. Eu sou do sistema de informação, então, por isso, eu tenho mais background nesse sentido. Eu acho que faz total sentido no dia a dia para tanto explicar melhor as coisas para o dev, então para a gente conseguir entender o todo do projeto, mas também da implementação específica, a gente conseguir destruir a tarefa, conseguir explicar melhor o que deveria ser feito, mas também para quando a gente for conversar com cliente ou conversar com PM e fazer essa tradução da linguagem um pouco mais técnica para a linguagem mais negocial, para a linguagem de negócios, de OKRs, de KPIs que a gente vai mapear. Então, a pessoa que consiga ter essa bons fundamentos de engenharia, de algoritmo, ele consiga, mas percebe que eu não estou falando aqui que tem que ser a pessoa que mais sabe de tecnologia do time, o melhor programador do time, mas uma pessoa que esteja aberta a entender que ele não sabe tudo, que consegue dar voz para quem merece, que questiona e pergunta as coisas que ele não sabe, eu acho que consegue se dar muito bem dentro da Bossa Box como tech lead.
Muito legal. Isso que vocês falaram, acho que se encaixa muito bem com a próxima pergunta que eu queria fazer aqui, né? Que é em relação à diferença que vocês veem entre tech leaders de empresas, vamos dizer, comuns, né? Chamar assim, né? E de, enfim, dos squads que vocês formam aí. Tem alguma diferença? Enfim, quais são as diferenças entre esses dois tech leads?
Edu, então, em relação a isso, acho que se conecta lá com aquele primeiro ponto que a gente comentou, de que assim, essa pessoa não precisa ter skills, por exemplo, diretas, atreladas à gestão de pessoas e liderança. Ela precisa ter muito mais uma ideia ali de direcionamento em si, e qualidade, princípios, como o Iori comentou. Então, eu acho que assim, a gente não busca tanto a ideia de uma pessoa que tenha, que saiba ou fazer uma mega gestão de pessoas, seja uma excelente gestora, assim, nesse sentido, porque não é isso que a pessoa vai fazer no dia a dia. Enquanto que eu acho que quando a gente está olhando para tech leads do mercado, ou até tech managers, como o Iori comentou, gestão de pessoas é uma skill principal, né, no final das contas. Então, olhar para a carreira, fazer a gestão disso. E eu também acho que, assim, é mais uma coisa que a gente busca quando a gente está olhando também, que a gente vê que não é tão necessariamente importante para algumas empresas, é a parte de inconformidade de uma forma ou de outra, né? Tipo, é você querer fazer algo diferente porque você vê que tem como fazer algo de diferente melhor. Enquanto que pessoas que às vezes estão dentro das empresas, elas têm, por ter essa segurança a mais, a pessoa não precisa muito disso, né? Então às vezes a pessoa não ela tem que ter o driver, ela tem que ter a motivação dentro dela, intrínseca, para poder levar isso para frente. Porque isso não é puxado dela na maioria das empresas. Então Eu sinto muito essa diferença, assim, das pessoas que são tech leads aqui dentro como prolancers e de pessoas que estão como tech leads ou tech managers nas empresas.
Sim, tem menos responsabilidades, né? Por exemplo, processos de seleção. Normalmente, tech manager no mercado, ele é uma das peças fundamentais para, ou pelo menos, colocar a barra de processo de seleção, entrevista, de posições estratégicas. Na Bossa Box, você não tem mais essa responsabilidade. Então, você fica mais livre e focado, de fato, para aquele produto que você está desenvolvendo. Então, acho que são esses tipos de detalhes, né, que fazem como que são tech leads, mas realmente são coisas diferentes. Como a gente falou no começo, eu acho que o tech lead da Bossa, ele é mais focado para a área de tecnologia do que o tech manager do mercado em geral.
Entendi. Então, a parte de contratação, demissão, avaliação, desempenho, isso tudo está fora do que vocês fazem.
Exato. Sim.
Legal. E, assim, um negócio que eu vejo nas empresas que, na minha visão, é muito importante, é criação de bons relacionamentos ali, relacionamentos, enfim, de confiança e tal. E normalmente o tempo onde as pessoas se conhecem, se comunicam, estão trabalhando juntos, acaba contribuindo também bastante para a construção dessa confiança e tal. Aí eu queria saber quanto tempo vocês normalmente ficam num projeto desses e como é que é essa questão aí de talvez, enfim, criar relacionamentos com pessoas ali dentro da empresa.
Cara, bem, bem interessante essa sua pergunta. Realmente, eu acho fundamental esse entrosamento do Squad, conhecer pessoas de fato, não só essa área profissional. Então, a gente tem eventos específicos para a gente conversar. Tem tipo, isso daí vai mais de tech lead para tech lead, não é uma imposição da Bossa. Mas one-on-one com o pessoal da Squad ou conversa sobre mercado, sobre carreira, é bem comum dentro da minha Squad. Então, além dessas revisões de código, a gente consegue trocar muita ideia sobre mercado, sobre plano de carreira, feedbacks individuais de vez em quando. E a duração de projeto para projetos, que foi outra coisa que você perguntou, varia bastante. Tem projetos que são contínuos, ou seja, não tem fim, é um produto que foi desenhado pela Bossa, entendido, construído e vai dar manutenção. Tem outros projetos que são mais de discovery, então a gente vai tentar criar um MVP rápido e colocar no mercado e acabou o projeto. Felizmente, eu estou num projeto contínuo que me dá não é liberdade, mas me permite me conectar com as pessoas um pouco mais profundo. Então, fazer happy hour e coisas fora do horário convencional para a gente intercambiar ideias e conhecimento como pessoas, além de como profissionais, que seria muito chato só se a gente ficasse falando sobre trabalho 24 horas por dia.
Total. Em relação a isso, tipo, tem alguns squads aqui. A gente mudou bastante a forma de trabalho mesmo, como a gente montava os squads, ou como o Yuri comentou, a gente no começo olhava bem para discovery e foi amadurecendo isso. Então, a empresa tem mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos de vida, se contar desde o momento em que a gente foi fundado, de fato. Mas tem alguns projetos aqui, algumas squads que estão com a gente faz mais de 2 anos já, e as squads estão lá fixas. Você muda uma pessoa ou outra por questão pessoal, a pessoa quer sair, ou se ela vai se mudar, alguma coisa do gênero. Mas tem projetos lá que estão, acho que se eu não me engano, tem 2 ou 3 projetos que estão há mais de 2 anos já. E a galera da squad acaba se criando um relacionamento, pelo que o Yair comentou mesmo. Tipo, você tá trabalhando com a pessoa, você quer. As pessoas que são boas, elas também querem buscar o melhor pra squad de uma forma ou de outra. Então elas vão dar feedbacks, elas vão puxar e querer pessoas que são boas também, né? Então, acaba criando esse ambiente, assim, de networking, de se melhorar. E a gente tem também, igual o Yair comentou, eventos que a gente faz para a comunidade mesmo. A gente chama de comunidade basicamente todas as pessoas que estão alocadas em squads. Então, a partir do momento que você é alocado em uma squad, você tem acesso a uma comunidade no Slack, que a gente faz eventos, a gente chama a galera para conversar, a gente tem momentos para trocar ideia e pedir feedbacks também em relação ao que a gente está fazendo. Então, a gente tenta ser bem aberto em relação a isso e puxar a galera também para ficar mais próxima, porque a gente sabe que isso é importante também, igual você comentou.
Total, eu vou falar uma curiosidade aqui, mas dentro da Bossa, tem muita gente que gosta desse perfil de nômade digital, muita gente, eu não sou adepto, mas tem muita gente que gosta, e conheço vários times que ficam se encontrando em lugares, Floripa, João Pessoa, para tipo, além do trabalho, tipo, interagir aí com pessoalmente, eu acho sempre bem legal esses encontros, assim.
Nossa, muito, muito interessante. É, essa parte do, enfim, da Covid aí e tal, acabou contribuindo também para essa possibilidade e, enfim, e trabalhando de forma como freelancer ali, acaba ajudando também em termos de uma remuneração a mais para a pessoa. Então, talvez ela tenha até mais condições de conseguir viajar e tal, conhecer o restante das pessoas ali com quem ela trabalha. Então, bem interessante. E como é que vocês fazem ali para tentar minimizar? Porque, assim, dando contexto aqui, né? Toda vez que alguém chega numa equipe, então um desenvolvedor, tech lead, enfim, para entender um novo contexto ali, para criar alguma coisa nova, normalmente leva algum tempo, né? Tem alguma coisa que vocês fazem para tentar minimizar essa dificuldade ali no começo e tal, para tentar rampar mais rápido?
Pô, isso na verdade é uma dor que a gente está constantemente tentando evoluir, assim, tentar achar resposta para isso, porque eu acho que não é uma dor só especificamente nossa. Obviamente a gente tem, mas essa dor é exatamente pelo fato de que a gente trabalha com squads e profissionais autônomos que podem sair e entrar a qualquer momento da squad se desejarem de uma forma ou de outra, né? Tipo, não tem um vínculo direto com a empresa. Então isso acontece bastante. E o que a gente busca mais é entender detalhezinhos, como, por exemplo, o que, que a gente pede como boas práticas de documentação, ou quais são as melhores maneiras de fazer um onboarding de uma pessoa que está entrando na squad. Então, tipo, realmente, quem que são as pessoas que a gente tem que chamar e falar, oh, entre em contato com essa pessoa, fala isso, fala daquilo. A gente passa por todo um processo de imersão, geralmente em todas as squads, isso no começo da squad, isso gera bastante documentação sobre o produto também, então sobre os objetivos que o produto quer atingir, quem são os principais usuários, e por aí vai. Então isso tudo fica documentado, dado que o nosso trabalho também é 100% remoto e o cliente também precisa disso de alguma forma para prosseguir. Então essas coisas acabam ajudando um pouquinho de uma forma ou de outra, assim, e a gente constantemente mede, inclusive, qual que é o tempo que uma pessoa demora para fazer o onboarding, e a gente começa a buscar coisinhas, detalhes que ajudam, tipo, ferramentas ou até maneiras de documentar uma coisa diferente, que ajudam a gente com isso. Mas é amador, tá? Não é uma coisa que a gente solucionou, não vou chegar falando que a gente sabe a resposta para isso.
Acho que o mercado ainda não soluciona isso. Qualquer empresa sofre, né, desse tipo de situação. É um desafio, com certeza. Eu estava pensando, e provavelmente vai depender também do nível de maturidade do time. Se você tem um time que foi formado há 2 meses e teve que trocar alguém, realmente é muito complexo a gente fazer todo o repasse de conhecimento, porque nenhum time em si tem tanto domínio, né? Mas se a gente pegar um time desses aí que está há 2 anos e trocar alguém, começar alguém do zero, qualquer integrante do time será capaz de explicar as coisas para esse novo. Então, eu acho que vai muito da maturidade como se encaixa.
Normalmente, no caso de vocês, o que determina ali o fim de um ciclo de trabalho, de uma comunidade, que vocês chamam ali, né? É a entrega de um projeto, talvez a empresa tenha, enfim, desligado aquele produto por algum motivo. O que normalmente determina aí o fim de um ciclo?
Em relação a nós, assim, a gente nunca chega... Na verdade, já aconteceu uma vez só da gente chegar e falar para a empresa que essa squad não está fazendo sentido para ela. Ainda mais porque a gente via problemas relacionados a dentro da empresa ali mesmo, igual comentei de objetivos dentro da empresa não estarem claros nem para a galera de lá, então a estratégia não estava clara. Mas da gente, a gente geralmente não chega e levanta a mão para falar e assim, ah, esse squad aqui não faz sentido, vamos terminar ela de alguma forma. Fica muito mais a questão do cliente decidir isso e a gente ajuda ele com... A gente tem a galera de CS aqui, eles têm bastante conhecimento em produto, em relação ao OKRs, em relação a objetivos e estratégia, eles estão sempre próximos do cliente para entender também se está fazendo sentido aquilo e começar a modificar a squad ou falar assim, ó, talvez faça sentido a gente ir por esse caminho ou por aquele caminho para tentar trazer mesmo mais valor da squad para o cliente de uma forma ou de outra e impedir isso de acontecer, né? Da gente terminar uma squad de uma forma ou de outra por motivos do cliente. Mas às vezes acontece e geralmente o que acontece é quando a empresa que está contratando essa squad sofre algum problema com budget, seja por exemplo, Covid, seja por mudanças no planejamento e por aí vai. E, geralmente, como a gente trabalha com squads de inovação, né, que estão trabalhando, como eu comentei, com discovery, com descobrir e testar coisas novas ali, isso geralmente são as coisas que as empresas acabam cortando primeiro. Então, geralmente esse é o principal motivo para uma squad deixar de existir.
Do ponto de vista do ProLancer, eu já participei de churn de projeto, e, assim, sempre é frustrante, né, acabar o projeto por algum desses motivos, mas a Boss tem um contrato sobre... o tempo que seria necessário para você ou deixar o projeto ou quando o projeto é finalizado. Então, por exemplo, em questão de renda, você não ficaria preocupado, por exemplo, de ter isso, porque você tem um tempinho lá que ainda a bossa vai cobrir, acho que são 2 semanas, depois do churn. Então, é mais tranquilo nesse sentido. E como o Edu falou, se você fez um bom trabalho, se você se destacou com o ProLancer, automaticamente você vai ser colocado como primeiro lugar na lista lá para os novos projetos. E do jeito do tipo, sucesso que está fazendo a bossa, sempre tem novos projetos, novas vagas bem interessantes. Então, no ponto de vista do ProLancer, é bem tranquilo essa transição aí quando acaba um projeto.
Uhum. Faz todo sentido, assim, porque se o mercado está aquecido, as empresas estão buscando desenvolvedores e não estão encontrando, então faz sentido realmente contratar ali uma equipe freelancer para conseguir tocar isso aí, né? Então, eu imagino que oportunidade é o que acaba não faltando ali, no fim das contas.
O próprio BossaBox sofre do aquecimento do mercado, né? Então, a gente sempre está tentando procurar os melhores profissionais para trabalhar conosco. Uhum. E é uma dor que não tem para onde fugir, né? É latente.
E é curioso, sim, porque ao mesmo tempo que vocês se dão bem por conta disso, vocês também se ferram por conta disso. Interessante. Assim, pensando ali mais para desenvolvedores, né? Chega a acontecer de essa pessoa ficar pulando de um para o outro, assim, ficar um tempo curto, enfim, projetos talvez muito curtos ali entre clientes, ou normalmente a galera fica mais alocada mesmo, fica, sei lá, mais alguns meses ali? Como é que funciona isso?
Geralmente a galera fica bastante tempo alocada, tipo, enquanto dura a squad a galera fica alocada. Como eu comentei, tem casos pessoais que a pessoa decide sair por algum motivo, seja porque, por exemplo, decidiu, sei lá, trocar de rumo na carreira. Teve gente que, por exemplo, estava trabalhando como desenvolvedor e foi, sei lá, se transformar PM e aí achou um emprego em alguma outra empresa e queria seguir com esse caminho. Mas, no geral, é bem raro das pessoas ficarem pulando assim, de squad ou de emprego sem precisar, sem ter um motivo, né, diretamente, assim, tipo, diretamente ou a squad acabando ou alguma coisa do gênero.
Uhum. Sim. Eu já conheci alguns ProLancers, mas não ficam pulando. Na verdade, tipo, tem muito, muito tempo de projeto e provavelmente aquele projeto já não tem mais aquele desafio, as coisas novas para serem solucionadas. Então, nesse momento, eu já vi realocação de ProLancer para novos projetos, coisas novas, porque uma das motivações desse ProLancer era, de fato, ser desafiado, aprender coisas novas. Então, faz total sentido esse tipo de transição. Só que não é muito frequente assim, não.
Perfeito. E assim, completando isso que o Yuri comentou, da mesma forma como tem alguém em um squad, por exemplo, isso acontece mesmo, assim, dá, sei lá, 8 meses de squad, o pessoal fala, pô, beleza, agora se torna muito mais um, qual que é a próxima feature, qual que é o próximo objetivo a gente completar e tal, e da mesma forma como isso acontece em um squad, pode acontecer em outro, e aí o que a gente faz é muito pegar os profissionais e trocar eles de lugar, aí tem esse custo, igual a gente tava comentando, de onboarding, offboarding das pessoas, mas assim, para manter essas pessoas dentro da base, felizes e trabalhando e gostando da nossa box, faz muito sentido pra gente fazer isso, então a gente não deixa de fazer isso também.
E eu acho, né, essa possibilidade bem interessante, porque normalmente em empresas as pessoas não têm essa abertura para mudar tão rápido assim, com alguns meses, ou 8 meses, enfim, 6, 8 meses, eu acho um tempo bem interessante. E tem gente que realmente gosta de enfim, conhecer coisas novas ali, fazer coisas diferentes, então a pessoa que gosta de estar experimentando, talvez ela se encaixe bem numa situação dessa. Acho que mudar com muita frequência, assim, a cada 2, 3 meses não seja legal, acho que não dá nem tempo de ela conseguir pegar o contexto que ela tá, mas enfim, coisa de 8 meses a 1 ano ali, ela tá, ter essa possibilidade de mudar, acho que é bem interessante também para quem curte isso, né?
Um tempinho para você demonstrar também o teu valor, entender como que você trabalha, entender também a bossa, como é que se encaixa no teu dia a dia. Então, acho que tem esse tempo aí para você absorver todo esse conhecimento para, de fato, uma decisão dessa.
Uhum. Com certeza. Isso acontece mais ainda, inclusive, com... Tipo, não que acontece, mas a pessoa tem mais possibilidade de fazer isso quando ela também... Por exemplo, tem pessoas aqui que não têm um emprego full-time diretamente atrelado a uma empresa CLT e pegam vários projetos. Tem limites aqui que a gente já sabe que, tipo, não adianta a gente colocar uma pessoa, por mais que ela queira, em 10 projetos ao mesmo tempo, 5 projetos ao mesmo tempo, porque a gente sabe que tem um limite de qualidade ali que a pessoa não vai conseguir manter esse nível de qualidade em todos os projetos. Mas tem muitas pessoas aqui que participam de dois projetos simultaneamente e ganham bastante dinheiro relacionado a isso, né? Mas, literalmente o dobro da média do que as pessoas trabalham aqui como ProLancers. E acaba tendo essa experiência, né? Como você tem dois projetos ao mesmo tempo, e um troca, você troca de produto, você tem um novo contato com um novo modelo de negócio, com outras pessoas, com outras squads. É, então você pode fazer isso mais constantemente de uma forma ou de outra e se manter ativo. Né?
Uhum. Nesse caso, de pessoas que pegam mais de um projeto, elas trabalham exclusivamente com freelancer, né? Ou não?
Sim.
É, porque eu imagino que se ela trabalhasse, enfim, ali com o CLT e mais dois projetos, ela não vai dormir, provavelmente.
É. Não, a gente já testou isso, inclusive, porque tinha gente que queria fazer isso. A gente sabia que, pô, parece meio loucura, mas tinha gente que falava, não, topa, eu quero tentar. E a gente testou e viu que realmente não funciona, assim. Por mais que a pessoa queira, ela vai perder qualidade de vida fazendo isso também. E a gente, como BossaBox, também não consegue garantir a qualidade do trabalho que está sendo feito, assim. Então, quando uma pessoa tem um trabalho CLT, a gente não, inclusive, não, nem deixa a pessoa a estar em mais de um projeto ao mesmo tempo. A não ser que seja algum tipo de vaga muito específica que não, às vezes não depende e não demanda tanto. Por exemplo, tem algumas squads aqui que tem vagas de DevOps, ou uma pessoa CRE, né? E aí isso não acaba não dependendo de qual que é o contexto do trabalho, a pessoa consegue pegar mais de um projeto ao mesmo tempo, mesmo estando num CLT, porque a pessoa está muito mais cuidando de processos e deixando aquilo acontecer e checando a qualidade e não atrelada diretamente a um trabalho operacional todo o tempo. Né? Mas é bem mais raro isso acontecer.
Quando a gente fala aqui de tecnologia, né? Então, tem alguma tecnologia específica ou algumas tecnologias que vocês... curtem mais que as pessoas, enfim, tenham conhecimento ali para conseguir aplicar no dia a dia? Enfim, vocês normalmente trabalham com alguma tecnologia mais do que com outras?
Com certeza. A gente é muito mais drivado, inclusive, pelas pessoas que estão com a gente do que a gente chega e tentar definir alguma coisa top-down, né? Porque para a gente é muito mais fácil, inclusive, se a gente está escolhendo uma tecnologia, quando a gente pode ter a possibilidade de escolher uma tecnologia para um squad, a gente escolhe uma tecnologia que as pessoas querem trabalhar e estão disponíveis, porque fica mais fácil para a gente encontrar pessoas que para esse squad. Né? Então, nesse sentido, a gente tem muito mais projetos, por exemplo, de TypeScript, e de alguma forma, ou com React, ou com Vue, alguma lib ou framework aqui de front-end relacionado a JavaScript também. E de vez em quando aparecem projetos de N linguagens, né? Então já teve projeto de Ruby, já teve projeto de Java, já teve projeto de Flutter, já teve projeto de, mano, sei lá, .NET, bem raro, mas também aparece. Então tem bastante projeto com diferentes linguagens, mas com certeza a favorita é TypeScript.
Pois é, e isso eu acho uma vantagem competitiva muito boa da Bossa, né? A facilidade dela criar projetos dependendo do mercado e como está, essa agilidade de escolher alguma ferramenta, acho que ela fica um pouco na frente de empresas convencionais que, por exemplo, tem uma estrutura inteira feita, sei lá, em Java e por algum motivo querem mudar isso para uma nova tecnologia e ela fica um pouco com todo aquele legado para mudar... toda aquela migração de código. Então, fica mais difícil de fazer essa transição. Diferente da Bossa, que ela pode se dar o luxo de... Opa, o mercado está indo muito para o Python está muito famoso. Vamos tentar deixar uma arquitetura mais sólida aqui para conseguir tentar trazer mais pessoas de Python. Por que eu falo esse lance de arquitetura mais sólida? Que eu já conversei também com arquitetos da Bossa, dentro da Bossa, e eles me explicam também... O know-how de dentro dos arquitetos da Bossa, as pessoas de lá, também conta muito na hora de escolher a arquitetura do projeto. Porque se der algum problema, em última instância, alguém deve ser acionado para resolver ou para arquitetar, é bom que os arquitetos da Bossa também entendam sobre aquela tecnologia. Então, nada muito um closure da vida, que ninguém teve experiência com isso, por exemplo, então vai ser muito mais difícil conseguir dar um suporte para o time, dar alguma explicação sobre alguma tecnologia. Então, acaba que JavaScript, Node, React, são os projetos que mais a gente vai ver por conta desses motivos aí.
E para quem tá, enfim, se interessar ali e, enfim, se inscrever na ferramenta, vamos dizer que é uma pessoa que conhece TypeScript, né, que é uma linguagem bem comum que vocês usam. Para essa pessoa que se inscrever ali, como é que funciona, vamos dizer assim, ela pegar o primeiro projeto? Ela vai ter fila de espera? Normalmente, quanto tempo ela ficaria nessa fila, caso exista? Como é que funciona isso aí?
Oh, Na verdade, assim, a gente, a partir do momento que você se cadastra lá e coloca todo o seu perfil, se o seu perfil tiver bastante match com um projeto, na verdade, você provavelmente vai ser chamado para fazer algum tipo de entrevista no processo seletivo para uma vaga. Então é só você declarar interesse numa vaga e desde que o seu perfil tenha match com o que a gente está buscando para aquela vaga de uma forma ou de outra, provavelmente você vai ser chamado para entrevista e aí a gente olha muito para aquilo que a gente comentou naquela pergunta que você fez sobre o que a gente busca nas pessoas que estão trabalhando como tech leads ou até desenvolvedoras dentro das squads. E a gente geralmente, assim, a única prioridade que a gente dá em relação à fila das pessoas são pessoas que estavam em projetos e os projetos acabaram, igual a gente comentou, e a gente sabe que essas pessoas são boas porque a gente quer manter essas pessoas dentro, então a gente vai dar prioridade para essas pessoas. Mas se não tem uma pessoa assim na fila e você mandar bem na entrevista, você tem altas chances de participar do projeto. Então, não tem nada assim, tipo, uma fila de espera direta que longa e imensa que a gente tá ali mantendo, não. A gente só olha para esses profissionais que realmente a gente quer manter e, tirando isso, a gente dá espaço para todo mundo, desde que tenha fit com a vaga que a gente tá buscando. Né?
Vamos pegar, então, fazer um exercício aqui, né? Vamos pensar num candidato médio, assim, que tá entrando ali, enfim, foi chamado para entrevista e tal, então essa pessoa fez a entrevista, passou, normalmente quanto tempo depois ela começa a atuar?
Cara, coisa bem rápida mesmo, assim, geralmente, no máximo 2 semanas, eu diria. Porque a gente começa a fazer esse processo já quando a gente sabe que tem uma data de início para a squad, então a gente tem meio que um target, assim, a gente sabe que seria bom ter toda a squad fechada até tal dia, porque vai começar a squad a trabalhar, geralmente, alguma segunda-feira próxima ali. Então, é uma coisa bem rápida mesmo, assim, não dura muito tempo. O que mais pode acontecer, se você for a primeira pessoa que for selecionada, você vai ficar um tempo ali esperando, mas... no máximo 2 semanas, igual eu comentei. Geralmente é coisa de, tipo assim, semana que vem você já tá trabalhando na squad.
Eu vou dar uma dica aí pro pessoal que quiser se inscrever. É muito importante preencher o teu currículo inteiro, todas as informações que pede, disponibilidade de horário, disponibilidade de fazer reunião em horário comercial é bem importante. Então, tem alguns critérios chaves que a gente avalia para tentar também entender o perfil como ProLancer, e não só técnico da pessoa. Então, tem outras coisinhas que a gente avalia também. Então, é legal a gente preencher todas as informações possíveis, colocar portfólio e tudo, que isso vai ajudar com certeza a ser chamado. Para ter uma ideia, eu demorei, acho que uns 6 meses para ser chamado para uma entrevista e me candidatando, e exatamente porque eu não tinha preenchido as informações necessárias que estavam lá. Então... não vacila e preenche.
Importante. E faz até sentido essa entrada, né, da pessoa ser tão rápida, porque não tem... Normalmente, pelo menos, ela não passa pelo processo de off-board na empresa, ela não está pedindo demissão para poder entrar numa empresa nova. Né? Ela continua trabalhando e, enfim, ela adiciona ali, talvez, algumas horas no dia dela para um trabalho como freelancer. Então, bem interessante. E para essas pessoas que entram... né, vocês fazem alguma coisa para ajudar a pessoa a continuar se desenvolvendo tecnicamente ou na carreira, enfim? Sei que vocês chegaram a comentar que não existe um acompanhamento ali de carreira, mas tem alguma coisa mais alto nível assim que vocês fazem para garantir que as pessoas continuem relevantes em termos de conhecimento, tá, para conseguir continuar atuando nos projetos?
Perfeitamente. A gente, inclusive, igual você comentou, a gente não tem algum plano de carreira específico ou coisa diretamente atrelada a isso. Mas a gente sabe que crescimento profissional é um driver das pessoas. E assim, grande parte, inclusive, das pessoas que entram aqui, elas estão querendo entrar como ProLancer exatamente para ter um crescimento profissional, porque elas sentem que elas não estão crescendo o suficiente nas empresas. Então a gente sabe que elas buscam isso, e é uma das coisas que o time aqui tá começando a olhar agora com muito mais carinho em relação a objetivos profissionais da pessoa, objetivos pessoais, para saber o que a gente consegue ajudar com isso. O que a gente está fazendo agora foi uma iniciativa bem nova, é começar a fazer mentorias com heads, inclusive, aqui da Bossa Box. Então, a gente tem algumas pessoas que estão participando de eventos mesmo e ajudando a galera a mentorias e falar sobre assuntos que a gente pega feedback da galera e fala assim, do que vocês estão a fim de falar, o que vocês querem aprender, o que vocês têm dúvida. E a gente ajuda a galera em relação a isso, mas tá uma coisa bem incipiente, assim, a gente tá constantemente evoluindo isso agora, porque a gente já sabe que isso é a gente chama até de job to be done mesmo, porque as pessoas que estão entrando aqui buscam muito isso.
Total. Eu concordo com o Edu. Eu acho que o simples fato de você ter um projeto extra, né, ProLancer, já é uma capacitação técnica da tua carreira. Então, eu sempre defendi esse trabalho de freelancer, mesmo antes de conhecer o Bossa Box, exatamente porque ele vai me acelerar o meu desenvolvimento. Então, o que eu vou aprender culturas novas, vou aprender técnicas novas, tecnologia, pessoas novas, e isso faz com que eu consiga absorver mais conhecimento em menor tempo. E isso vai me conduzindo também. Diferente de eu ser autodidata e começar a estruturar um plano de estudo sobre aprofundamento, sobre DDD, alguma coisa pelo estilo, onde às vezes eu vou ter empecilhos e dificuldade de encontrar qual que é o caminho certo, quais são os tópicos fundamentais, eu vou ter a vivência de pessoas junto comigo que, além do meu trabalho, vão complementar isso. Então, acho que o fato de a gente conseguir reunir pessoas com esse mesmo perfil, porque a gente está falando de pessoas muito parecidas, onde tem um trabalho, eles querem se desenvolver, querem procurar renda extra, isso acaba gerando uma troca de conhecimento muito grande entre a própria squad. Então, como eu disse, eu faço reuniões com minha squad, dou feedback, a gente fala de carreira, não é uma coisa burocrática, não um processo que a bossa exige, mas são coisas que naturalmente vão acontecendo, e como na minha squad, em outras squads provavelmente acontece.
E aí tem um caso que pode até ser interessante aqui, pelo menos eu acabei de pensar nisso, né? Que é de uma pessoa, isso pegando muito, muito o que você comentou agora, Yuri, né? De uma pessoa que talvez, enfim, vou chutar um cenário aqui, né? A pessoa usa Java no trabalho dela, no dia a dia, mas ela quer muito aprender TypeScript, enfim, aí estudou ali e tal, mas não tem muito onde praticar. Talvez essa pessoa possa, enfim, se candidatar a uma vaga dessas, começar a trabalhar como freelancer com TypeScript, ganhar experiência ali, para depois ela decidir, né? Pô, não, quero continuar com Java, será que vale a pena eu trabalhar numa empresa full-time com TypeScript, alguma coisa assim? Então, é uma oportunidade da pessoa experimentar sem necessariamente precisar sair da empresa que ela está trabalhando hoje.
Total. Eu aprendi React dentro da Boss.
Fica a dica aí, fica a dica. E vocês já tiveram algum cliente que exigiu presença física das pessoas ali ou vocês só pegam projetos remotos?
Pô, a gente, inclusive, fala desde o começo para os clientes que as squads são 100% remotas. Então, literalmente, não tem como a pessoa exigir presença física deles. Mas já aconteceu do cliente, por exemplo, uma das squads que está aqui, igual eu comentei, que está mais de 2 anos aqui, cria um relacionamento, inclusive, das pessoas da squad com o cliente. A galera, eles começaram a se gostar e aí a galera se realmente combina de se encontrar, assim. Então, já aconteceu da galera fazer viagem, por exemplo, para São Paulo para encontrar o cliente e a galera se vê todo mundo da squad junto com o cliente. Mas não é nada que que o cliente pode obrigar, inclusive, porque ele não tem esse direito, definitivamente. O máximo que acontece, às vezes, é a gente da Bossa Box, a galera aqui de Customer Success, encontrar o cliente mesmo para dar um aperto de mão, né, mostrar com a pessoa, que aí tem alguns clientes que gostam um pouco mais disso, mas definitivamente é uma coisa que a gente nem... não tem como eles exigirem isso, assim.
E para fechar aqui, para quem estiver interessado, enfim, saber mais, conhecer mais, conhecer as vagas ali que vocês têm... Como é que a pessoa pode fazer? Onde ela visita? Como é que ela consegue conhecer mais sobre vocês?
Pô, é só entrar no nosso site mesmo. Tem uma seção lá que é para profissionais. Então, eu vou explicar um pouquinho lá do que a gente faz. E se quiser, é só fazer um cadastro e seguir lá. É bem simples. Igual o Yuri comentou, preencha o máximo de informação que você puder, porque isso ajuda muito a gente a entender se faz sentido você para aquela vaga. E às vezes, inclusive, se você não está diretamente atrelado, por exemplo, você não marcou que você quer ver uma vaga específica, mas a gente vê que o seu perfil tem algum match com alguma vaga que a gente vai abrir, a gente chama você também. Então, acontece bastante isso aqui quando a gente vê que tem perfis que dão um match bom. Então, esses são os motivos, inclusive, para preencher cada vez mais o seu perfil, deixar o mais completo possível, porque ajuda você e a gente, no caso. Mas é isso, é só entrar no site lá, é um processo super simples.
Boa.
E a plataforma... a plataforma é bem legal, porque... Tipo, só de você fazer esse cadastro inicial, você vai conseguir acessar as vagas que estão abertas, entender um pouco mais delas, inclusive até o salário que você irá ganhar nessa vaga. E é uma coisa que hoje no mercado, às vezes, fica escondendo um pouco esse salário. A Bossa tem, desde sempre, essa cultura aí de demonstrar quanto que é o valor dessa vaga. Eu acho bem, bem interessante esse incentivo aí também.
Muito legal. Então, para quem só tiver curioso, já pode fazer isso e conferir lá. Enfim, bem interessante. Bom, foi um prazer conversar com vocês aqui, conhecer o trabalho de vocês, um pouco da Bossa Box também, um pouco talvez dos bastidores ali, né? Eu vou deixar para quem estiver ouvindo, né? Eu tô deixando todos os links aqui nas notas do podcast, então é só acessar, vai estar tudo lá certinho, de tudo que a gente falou aqui, enfim, das vagas ali, enfim, tá tudo lá. É, enfim, muito obrigado, Edu, muito obrigado, Yuri. É, um abraço e até a próxima.
Valeu, valeu, pessoal.
Valeu, Edu, valeu, Yuri.